dar início à reunião de hoje. Antes de entrarmos na discussão da proposta de lei 46, uma nota prévia para vos informar do seguinte. Nós tínhamos uma audição com o Sr. Ministro da Economia e do Emprego marcada para o próximo dia 8 de maio. Acontece que o Sr. Ministro da Economia e do Emprego não pode estar presente no dia 8, não estará inclusivamente no país, creio eu, porque está numa cimeira ibero-americana, e em alternativa, bem, o senhor Ministro da Economia e do Emprego estava para ter vindo à Comissão no dia 17 de Abril, nessa altura houve jornadas parlamentares, conseguimos marcar o dia 8, como no dia 15 já tínhamos agendado uma audição conjunta com o Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, a hipótese que o Sr. Ministro aqui nos adianta seria o dia 23 de maio, quarta-feira, ou o dia 29 de maio, terça-feira. Pessoalmente, eu tenho um impedimento no dia 23 de maio, porque faço parte de um júri de doutoramento e a pessoa que vai ser avaliada foi por mim co-orientada e, portanto, eu no dia 23 de maio de manhã não terei muita dificuldade em estar, ficarei um pouco dividido entre estas duas tarefas, mas temos estas duas possibilidades, 23 ou 29 de maio. No dia 8 o Sr. Ministro não pôde estar, outra data que sugeriu foi o dia 15, já tínhamos uma audição marcada com o Sr. Ministro Miguel Relvas e criaria alguma dificuldade, portanto eu iria sugerir-vos o dia 29 de maio. E ouvir-vos a esse respeito, se entretanto, se vos aprouver dizer alguma coisa sobre isso. Se não, ficaria marcada para dia 29 de maio, dia 15, Ministro Miguel Relvas, às 16 horas, dia 29 de maio, que é uma terça-feira, acertaremos depois a hora com o gabinete do Sr. Ministro, mas procuraremos que seja da parte da tarde. Sugere que dia... Acontece que uma outra sugestão que o Sr. Ministro... Bem, também não... Seria o dia 22, mas creio que dia 22 de maio há também jornadas parlamentares. Não é? Ah, não há? Portanto, essa foi uma primeira sugestão, dia 22. Aliás, era a data que mais ou menos teria fechado em alternativa, mas dia 22 há jornadas parlamentares, portanto temos o 23 e o 29, se não for pedir muito, eu preferia que fosse dia 29. Sr. Deputado Artur Rego.
Só para dizer ao Sr. Presidente que o CDS não tem objeções a pôr à data de 29, compreendendo as razões do impedimento.
Se pudermos então fechar dia 29 de maio, que é uma terça-feira, eu tentaria que fosse da parte da tarde, mas uma vez que é mais cómodo para todos nós, podemos então ficar assim. Então significa que no dia 8 de maio, na próxima terça-feira, temos esse dia livre para eventual trabalho de comissão. Sr. Deputado Artur Rego, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao dia 8 de maio, eu queria informar, não sei se já seguiu para todos os grupos parlamentares, o dia 8 de maio é o Dia Mundial e Dia Nacional também da Segurança Social. Nós estamos a organizar aqui no Parlamento, terá lugar em princípio no Salão Nobre, o Grupo Parlamentar do CDS está a organizar um debate com uma série de convidados palestrantes e dois painéis dedicado ao envelhecimento ativo e dedicado aos novos paradigmas de sustentabilidade da segurança social. E, portanto, dado que é do interesse desta comissão e cai no âmbito desta comissão, nós solicitávamos aos grupos parlamentares e ao Sr. Presidente a possibilidade de adiar, dado que esse evento acaba às 5 horas, é quando é o encerramento, de adiar a comissão para um horário após o encerramento desse evento, 5:30 ou 6 da tarde, de forma a que o mesmo possa ter lugar e possam estar presentes os deputados, não só do Grupo Parlamentar do CDS, como dos outros grupos parlamentares desta comissão que queiram assistir ao mesmo e participar no mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pela minha parte, não vejo problema. Se tivermos que convocar a reunião, falo-emos para as 5:30, para as 17:30, terça-feira, dia 8. Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Para dizer que, de facto, lamentamos o facto do Sr. Ministro não poder vir dia 8. Diga. Não, creio que não foi discutido ainda. Não foi ainda discutido. Mas se o Sr. Presidente me permitir, não há de ser o PSD que me vai calar. Se o Sr. Presidente me permitir. Sim, eu percebi. Mas só dizer o seguinte. Nós, naturalmente, não podemos impedir e interferir na agenda do Sr. Ministro. mas não podemos deixar de registar que a discussão do Código de Trabalho teve início e o Sr. Ministro não vem à Comissão, eu creio, desde outubro. Desde outubro foi a última vez que o Sr. Ministro da Economia e do Emprego veio à Comissão de Trabalho. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Portanto, 7 meses. E nós entendemos que estes sucessivos adiamentos por parte do Sr. Ministro da Economia e do Emprego não trazem grande benefício aos trabalhos, porque seria importante, inclusivamente, ouvir o Sr. Ministro do Emprego antes da aprovação da generalidade desta proposta. E isso não vai acontecer por força desta alteração. E, portanto, também não podemos deixar de registar este aspecto como negativo.
Obrigado. Quanto ao dia 8 de maio, então, como vai ser comemorado o Dia Nacional e Mundial da Segurança Social e o CDSPP tem um conjunto de atividades organizadas, faremos a reunião às 5h30. Muito bem. Então, ultrapassada esta questão... temos o dia 8 de maio como um dia de trabalho sem audição e, portanto, um dia de trabalho de comissão. Fica também esse dia reservado a partir das 5h30, de modo a que quem queira possa assistir ao que o Sr. Deputado Artur Rego referiu, que são audições no âmbito do Dia Nacional e Mundial da Segurança Social. É assim, não é?
São dois painéis de debate, um de manhã e outro de tarde.
É só nacional?
São dois painéis de debate, um de manhã e outro de tarde, e um dedicado ao envelhecimento ativo e outro à sustentabilidade da segurança social.
Muito bem, então, ultrapassados estes dois pontos prévios, vamos retomar a discussão da terceira revisão ao Código de Trabalho. Não sei se há sugestões de metodologia, nós tínhamos suspendido os trabalhos no artigo 368, já com algumas ligeiras alterações à sequência para trás, mas tínhamos suspendido no artigo 368 e eu não sei se há alguém que queira sugerir metodologia para agora continuarmos os trabalhos.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais propriamente do que metodologia seria o horário da reunião. Creio que seria importante, nós estamos no início dos trabalhos, que pudéssemos definir o fim da reunião para nos podermos organizar. E nós propunhamos que fosse às 11 horas.
Bem, nós faríamos um pequeno intervalo às 9 para jantar ou, enfim, ou comer qualquer coisa. Retomaríamos pelas 9h30, tinha que ser uma coisa mais rápida, e terminaríamos às 11. Parece-me bem. Se esse for do acordo de todos, seria esse o horário. Até às 9, meia hora para jantar e depois retomaríamos até às 11. Sugestões para o andamento dos trabalhos. Podemos voltar ao 368? Muito bem. Então, vamos retomar.
Sr. Presidente, o adiamento desta discussão foi sugerida pelo PSD, creio. Pronto, então acho que deveríamos...
PSD, podemos retomar o 368? Vamos, então. Artigo 368. Requisitos de despedimento por extinção do posto de trabalho. Temos duas propostas de eliminação, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do PCP, e uma proposta também de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E eu começaria pela ordem de chegada das propostas, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, nós propomos a eliminação da redação que vem agora proposta na proposta de lei 46/12, por aquilo que tudo... Por tudo o que temos vindo a afirmar relativamente aos critérios objetivos para despedimento por extinção do posto de trabalho e outros despedimentos. De facto, esta proposta de lei, na sua exposição de motivos, é muito clara quanto à objetividade. Se por um lado afirma que os critérios devem ser objetivos, mas na sua exposição de motivos deixa claro que essa objetividade não passa de uma grande subjetividade. Porque ao considerar que deve ser a entidade patronal a definir esses mesmos critérios, significa que tudo o que é subjetividade está aqui contemplado. E, portanto, isto levar-nos a despedimentos claramente selvagens, e, portanto, e a todo o argumentário que temos vindo aqui a aduzir relativamente a esta questão dos despedimentos. Portanto, já temos hoje legislação que promovem os despedimentos mais fáceis e mais baratos, com esta redação aqui. Todos os critérios discricionários e subjetivos são permitidos, pese embora a proposta nos queira fazer crer que se trata de critérios objetivos. Mas quando é a entidade patronal, aquela que é o detentora de todos os meios de produção, define quais são os critérios para o despedimento por extinção do posto de trabalho, podemos lembrar-nos de muitos episódios de entidades patronais do nosso país. E eu já referi aqui, noutros artigos e noutras propostas do Bloco de Esquerda, propostas como as da Corticeira Amorim e de outros maus exemplos de propostas de entidades patronais. E, portanto, Sr. Presidente, de facto, esta é uma lei que dá completamente passos atrás, e este artigo dá completamente passos atrás naquilo que são os requisitos para despedimento por extinção do posto de trabalho. Exatamente por isso propomos a eliminação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 368 e aos requisitos por despedimento por extinção do posto de trabalho, o Governo apresenta uma proposta que nós entendemos que é da maior gravidade, e por isso a proposta do PCP vai no sentido de repor o que está na lei em vigor, na lei 7 de 2009. Dizer ainda sobre esta matéria de que é muito grave a proposta que o Governo e o PSD e o CDS apresentam, e nós consideramos que o que se pretende de facto é um despedimento seletivo e não um despedimento legal. Aliás, a gravidade desta proposta leva-nos mesmo a considerar a inconstitucionalidade desta norma. Importa aqui dizer que a proposta de lei, no número 2, diz o seguinte: havendo na secção ou estrutura equivalente uma pluralidade de postos de trabalho de conteúdo funcional idêntico, para determinação do posto de trabalho a extinguir, cabe ao empregador definir. Ou seja, é a entidade patronal que escolhe quem vai despedir. E, portanto, nós entendemos que não apenas no que diz respeito à subjetividade do que são critérios relevantes e discriminatórios, é uma subjetividade por completo, porque não há uma definição sobre o que é que são critérios não discriminatórios, não há. É uma ambiguidade que se cria por força da aplicação destes adjetivos, mas para além disso existe ainda a gravidade de dizer que cabe ao empregado definir. Ou seja, cabe ao patrão decidir quem é que entre os vários postos de trabalho disponíveis a extinguir vai escolher. E, portanto, nós entendemos que é muitíssimo grave. Dizer ainda que esta proposta de lei, ao eliminar um conjunto de critérios de seleção objetivos e que estão devidamente hierarquizados, nós entendemos que, exatamente por entender que sempre que existam na secção ou na empresa uma pluralidade de postos de trabalho de conteúdo funcional e se pretenda proceder à extinção de apenas um ou de algum deles, e era o que está na lei em vigor, e substituindo isto, é uma substituição casuística de uma enorme subjetividade, pelo que não garante a objetividade e o rigor na seleção do trabalhador a despedir, designadamente conforme é imposto pela Constituição da República Portuguesa. E, portanto, ao permitir a elaboração de critérios subjetivos para a determinação do despedimento, nós entendemos que o que aqui é posto em causa, passo o pleonasmo, é o próprio conceito de justa causa do despedimento e o próprio artigo 53 da Constituição no que diz respeito à segurança no emprego. Mas, como se não fosse ainda suficientemente grave a alteração do número 2 do artigo 368, a proposta de lei ainda altera o número 4, reforçando a arbitrariedade dos critérios, quando diz que, para efeito da alínea B do número 1, uma vez extinto o posto de trabalho, considera-se que a subsistência da relação de trabalho é praticamente impossível quando o empregador demonstre ter observado critérios relevantes e não discriminatórios face aos objetivos subjacentes à extinção do posto de trabalho, eliminando a obrigatoriedade do posto de trabalho compatível. Porquê? Nós não percebemos e gostávamos também aqui de perguntar ao PSD e ao CDS o porquê desta alteração, quando há condições objetivas de continuidade na empresa. Não percebemos o porquê desta alteração e consideramos que o que se trata aqui é de ser juiz em causa própria, e é isso que o patrão, na prática, fica com toda a liberdade para fazer. E, portanto, nós entendemos que esta alteração é da maior gravidade, propondo aqui a sua eliminação, abrindo aqui um caminho gravíssimo no que diz respeito à constitucionalidade desta norma e à alteração que PS, PSD e o Governo pretendem fazer.
Obrigado, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista também para a apresentação da proposta de alteração.
Sra. Deputada Sónia Cotuzinhos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, com esta proposta o Partido Socialista pretende tão só fazer cumprir uma disposição e uma preocupação que está muito claramente expressa no memorando e que diz, passo a citar, em regra, se existirem postos de trabalho disponíveis, compatíveis com as qualificações do trabalhador, devem ser evitados despedimentos. E, portanto, para nós, para além de ser uma disposição e um objetivo e uma preocupação muito claramente expressa no memorando, é também uma preocupação do Partido Socialista, que, aliás, noutras propostas de alteração já apresentadas ao Código de Trabalho, tem frisado de uma forma muito clara a preocupação em garantir o maior equilíbrio entre os direitos e os deveres dos empregadores e os direitos e deveres dos trabalhadores, garantindo aqui um equilíbrio que, por um lado, garante a flexibilidade, mas, por outro lado, também proteja, no máximo do possível, a parte que corresponde aos trabalhadores. E, portanto, basicamente, são estas as duas razões que nos fazem apresentar esta proposta. Por um lado, o memorando, por outro lado, o princípio do equilíbrio entre as duas partes, trabalhadores e empregadores, que para o Partido Socialista são, é absolutamente imprescindível e importante. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pediu a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, primeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Era um pedido de esclarecimento ao Partido Socialista relativamente a esta sua proposta. A Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos acabou agora de nos dizer qual a razão deste número 6 que o Partido Socialista aqui vem propor. Mas mantém aquilo que é o número 2 e o número 4 da atual proposta de lei, certo? Portanto, mantém a redação da proposta. Sr. Presidente, no memorando da Troika esta questão estava lá, ou o Partido Socialista considera que no Código de Trabalho que fez em 2009 é insuficiente e pouco claro, e hoje manifesta-se aqui claramente de acordo com a proposta da maioria, de que cabe ao empregador definir, por referência aos respectivos titulares, critérios relevantes e não discriminatórios face aos objetivos subjacentes à extinção do posto de trabalho. Ou seja, parece-me, gostaria de perceber o que é que leva o Partido Socialista a abdicar daquilo que era a sua versão inicial do Código de Trabalho de 2009 e vir hoje aqui subscrever uma proposta que nós consideramos absolutamente discriminatória, discricionária e que dá todo o poder ao patronato e, portanto, e que não fica salvaguardada mesmo com a redação do número 6. E, portanto, é com alguma surpresa e gostava de deixar aqui bem expressa esta surpresa do Bloco de Esquerda, porque em nenhuma altura o Partido Socialista nos veio dizer que o Código 2009 tinha falhado na aplicação daquilo que é a sua redação inicial, na sua redação concreta, nos requisitos por despedimento, de despedimento por extinção do posto de trabalho, e, portanto, queria manifestar esta apreensão ao Partido Socialista.
Senhora Deputada, tenho duas intervenções, Senhora Deputada Rita Rato, Senhora Deputada Torrico. São pedidos de esclarecimento ao Partido Socialista? São? Faça favor. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Senhor Presidente. O meu pedido de intervenção, de esclarecimento, aliás, ao Partido Socialista, vai no sentido de perceber se foi um lapso por parte do Partido Socialista manter a redação proposta do número 2 e do número 4, ou se estão de acordo com a extinção do posto de trabalho, mesmo que exista um posto de trabalho compatível, e, portanto, estão de acordo com a inconstitucionalidade do preceito que diz que são critérios relevantes e não discriminatórios, isto no número 2, e quando o número 4 diz que quando o empregador demonstrar observado critérios relevantes e não discriminatórios face aos objetivos subjacentes à extinção do posto de trabalho. E, portanto, a questão que aqui se coloca é isso. Porque a ser assim, a não ser um lapso, e a ser, de facto, uma opção política do Partido Socialista a acompanhar o governo em duas propostas que são inconstitucionais, então aqui justifica-se o porquê da senhora deputada do PS ter invocado o memorando e não ter invocado a Constituição. É porque para a senhora deputada do Partido Socialista é mais importante o cumprimento do memorando, que é um pacto de agressão ao povo e ao país, do que o cumprimento da Constituição. E isto não nos pode deixar causar muita preocupação a ver mais uma vez nesta matéria, e também nesta matéria, o PS a acompanhar o PSD e o CDS numa norma que é claramente inconstitucional.
Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Artur Rego, parlamentar do CDS.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu gostaria de perguntar ao Partido Socialista se, quando fez a intervenção que fez, a senhora deputada Sónia Ferreira dos Inhos, leu o texto ou se referia ao texto do ponto 4.5.3 da última versão do memorando de entendimento, que é de dezembro de 2011 e que é pública. E que diz que, para além disso, se a senhora deputada Sónia Ferreira dos Inhos tem conhecimento do texto acordado em concertação social e consubstanciado no compromisso para o crescimento e para o emprego, no ponto C, despedimento, onde diz deve ser eliminada a obrigação de colocação de trabalhador em posto compatível, tal como acordado com os parceiros sociais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais... Sr. Deputada Clara Marques Mendes, faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria aproveitar para cumprimentar a todos e dizer que, relativamente a esta proposta que é apresentada pelo Governo, é, de facto, no sentido de vir dar cumprimento a um compromisso que foi assumido e, desde logo, o salientar que o facto de dizer os critérios, não há aqui nenhuma arbitrariedade, porque tem de dizer os critérios têm de ser objetivos e, naturalmente, e se verificar o artigo 369, o artigo seguinte, vem acrescentar mais um aspecto que tem de ser comunicado ao trabalhador, designadamente quais foram os critérios para a extinção de posto de trabalho, o que significa que têm de ser definidos, ou seja, desculpem, têm de ser definidos e têm de ser critérios objetivos, sob pena de serem e o trabalhador controlar. Quanto à questão que foi colocada aqui pelo Sr. Deputado Artur Rego, relativamente à questão do memorando, efetivamente havia uma contradição no memorando de entendimento, porque dizia, estabelecia duas normas que não eram de facto compatíveis, porque dizia que não era obrigatório colocar o trabalhador num posto de trabalho compatível na situação de extinção de posto de trabalho, e depois dizia essa questão da regra, e depois foi eliminada no sentido de, foi uma necessidade de clarificar, não foi uma alteração que foi feita, não foi descaracterizar aquilo que tinha sido negociado pelo Partido Socialista, foi simplesmente vir clarificar a contradição que estava na versão inicial. Muito obrigada.
Eu dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sónia Ferreira dos Inhos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu julgo que as propostas que o Partido Socialista apresenta neste artigo e aquelas que acompanha da versão que está atualmente em vigor, têm a ver quer com a concertação social por um lado, o acordo da concertação social, quer com o memorando por outro. E relativamente ao que o Sr. Deputado Artur Rego disse, o compromisso do Partido Socialista é com o memorando que negociou e assinou conjuntamente com o PSD e o PP na sua versão inicial. E se o Sr. Deputado faz aqui referência a uma versão que foi revista, não defendendo a preocupação de equilíbrio que está no memorando inicial, isto só prova bem como o memorando negociado pelo PS é claramente diferente do memorando negociado pelo PSD e pelo PP. E, portanto, julgo que aqui é bom e percebe-se claramente que tipo de preocupações é que tem o PS e que tipo de preocupações é que, pelos vistos, não tem a maioria. E, portanto, nós mantemos-nos fiéis, como sempre dissemos, à versão inicial do memorando e porque esta preocupação não estava, de facto, não está na proposta que o Governo apresentou, o PS entendeu por bem, em nome dos compromissos que assumiu, voltar a repor essa mesma proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos esclarecidos. A Sra. Deputada Torrego tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, como a Sra. Deputada Clara Marques Mendes explicou, isto já estava no memorando assinado pelo PS. Estavam, eram normas contraditórias e limitou-se a fazer uma retificação do texto. Portanto, não há diferença, exceto no que respeita a clareza entre aquilo que o PS assinou e aquilo que depois foi ratificado. E o Sr. Deputado esqueceu-se de referir o acordo de concertação social, que diz expressamente que é para eliminar. E o acordo de concertação social não foi assinado, nem é uma proposta de lei feita aqui ou alterações feitas pelo PSD e pelo CDS. Foi assinado pelos parceiros da concertação social, nomeadamente Central Sindical. Era só isso que queria dizer. Eu gostaria também, há bocado, Sr. Presidente, não me pronunciei acerca das intervenções da Sra. Deputada Rita Rato e da Sra. Deputada Mariana Aiveca, não me enganei, e gostaria de fazer agora uma breve intervenção sobre essas duas intervenções. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção à Sra. Deputada Rita Rato que, se prestar bem atenção, a proposta de lei do Governo não altera, nem em uma vírgula, o número 1 do artigo 368. E é o número 1 do artigo 368 que estabelece os critérios para poder haver lugar ao despedimento por extinção de posto de trabalho. E, portanto, se este não se mantém intacto, se o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português nada têm a dizer ou a reclamar sobre este número 1, que é o que está em vigor, então não podem dizer que há alteração de critérios propostos aqui na proposta de lei do Governo quanto aos requisitos para despedimento por extinção de posto de trabalho, que esses são os que estavam na lei e mantêm-se intactos. Quanto à questão do número 2, dos critérios relevantes e não discriminatórios, eu gostaria de deixar a pergunta a ambas as senhoras deputadas e respectivos grupos parlamentares, se não consideravam, na mesma perspectiva e na mesma ótica das intervenções que fizeram, se não consideravam discriminatório, por extinção de um posto de trabalho, um trabalhador, por mais cumpridor, zeloso, dedicado que fosse no cumprimento das suas tarefas, ser despedido só porque tinha menor antiguidade na empresa que outro trabalhador que podia ser menos cumpridor, menos zeloso e menos dedicado nas suas tarefas. Se isso não é considerado tratamento discriminatório. Gostaria de acrescentar também que quando no número 4 se diz que, uma vez extinto o posto de trabalho, considera-se que a subsistência da relação de trabalho é praticamente impossível, que a Sra. Deputada Rita Rato falou, diz a seguir, quando o empregador demonstre ter observado critérios relevantes e não discriminatórios face aos objetivos subjacentes à extinção de postos de trabalho. Ou seja, o ónus da prova de que os critérios não foram subjetivos e foram relevantes é do empregador, não é do trabalhador. E, portanto, maior critério de justiça do que impor ao empregador que seja ele a fazer prova de que os seus critérios foram objetivos e não discriminatórios, não se pode pedir. Portanto, nesse sentido, eu penso que a proposta do Governo não diminui as garantias de tratamento justo para os trabalhadores, flexibiliza os critérios e traz maior justiça, porque permite que se mantenham no posto de trabalho pessoas que, face a critérios objetivos e à sua capacidade e dedicação, independentemente da idade, o que o texto da lei atualmente não contempla e é discriminatório nesse sentido, e não deixa de impor ao empregador o ónus da prova de ser ele a fazer prova da objetividade e da isenção dos critérios que adotou. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor deputado Mariana Eveca. Creio que já temos, digamos, aqui as quatro visões em alternativa e suficientemente discutidas. Portanto, pedia-vos agora que fossem muito concisos ou muito concisas nas vossas intervenções. Senhor deputado Mariana Eveca, tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Eu não sei de onde é que se infere que a maior antiguidade está diretamente relacionada com a idade. Mas pronto, é um critério seu, que por acaso nem sequer é objetivo, porque pode haver uma pessoa mais nova com maior antiguidade na empresa. Portanto, o que estamos a falar é da antiguidade na empresa. Pronto, antiguidade não tem a ver com idade. Pronto. E é um critério, e é mais objetivo. É um critério. O que não é critério, eu não estou a falar nisso. Aliás, essa discussão teve lugar em 2009, onde o Bloco de Esquerda teve opinião e o CDS também. E curiosamente, se calhar era diferente, e não sei precisar agora, mas pouco importa. O que aqui está em discussão é que esta proposta de lei remete para o empregador toda a capacidade de definição de critérios sem balizar nenhum. Coisa diferente, senhor deputado, é aquilo que o artigo diz no número 1, porque estamos a falar dos requisitos que a empresa tem que ter, dos requisitos para o despedimento por extinção do posto de trabalho. É uma coisa diferente. O que aqui se altera não são os requisitos, porque esses parece-me que são claros e tão expressos, e não são esses os requisitos, não são de requisitos para a extinção do posto de trabalho que estamos a falar, mas sim de como o empregador pode definir critérios per capita, por trabalhador. E essa objetividade é complicadíssima. É uma subjetividade. Porque pode haver um critério objetivo de altura, por exemplo. A altura das pessoas, cor do cabelo das pessoas, cor dos olhos. Como é que é? Pronto. Portanto, esses critérios são muito complicados. São sempre complicados. E, portanto, nós sempre temos aqui discutido que tem que haver algumas balizas. E o que toda esta proposta de lei faz é remeter para o empregador, não é, o poder, e isso é dito, é o poder, não é é o poder.
Vamos deixar a deputada Mariana Eveca concluir.
Portanto, e é nessa base que nós estamos aqui a discutir e, portanto, acho que o CDS não veio dar nenhum contributo de clarificação, Sr. Presidente. Ah,
creio que a Sra. Deputada Rita Rado pediu a palavra. Primeiro.
Sim, obrigado, Sr. Presidente.
Vindo também que seja concisa, por favor.
Sim. Vamos discutir o critério de concisão, porque conciso é um critério objetivo. E, portanto, conciso, o Sr. Presidente pode argumentar o que é conciso no tempo. E eu posso dizer se estou de acordo ou não. Pode despedimento, isso não acontece, porque nós não estamos a dizer que vamos despedir um trabalhador por concisão, porque não é isso que está na lei. E é aqui um exemplo de como é que a gravidade do que está a ser aprovado aqui contraria a Constituição. E é até, não deixa de ser relevante, que o Partido Socialista não fala na Constituição, até parece queimar a língua por falar na Constituição. É morando para cá, morando para lá e Constituição nada. Ó, senhores deputados, os senhores deputados estão, não estamos acima do Presidente da República, muito muito pelo contrário. Portanto, temos obrigação igual do cumprimento e do fazer cumprir a Constituição. E, portanto, o que está aqui em causa é uma proposta inconstitucional. E porque o Sr. Deputado Artur Rego, há pouco, referia o número 1 e que o número 1 não tinha sido revogado por esta proposta de lei, eu gostaria de ler o número 2, se o Sr. Deputado tiver interesse em ouvir. Porque o número 2 diz o seguinte, ou se não tiver o Sr. Deputado, tem certamente as pessoas que nos estão a acompanhar e que provavelmente podem ser vítimas de um despedimento sem justa causa. Diz o número 2, havendo na secção a estrutura equivalente uma pluralidade de postos de trabalho de conteúdo funcional idêntico, para concretização do posto de trabalho a extinguir, o empregador deve observar, por referência aos respectivos titulares, a seguinte ordem de critérios. E, portanto, a lei, em 7 de 2009, definia os critérios e a ordem dos critérios. E definia a linha A, menor antiguidade no posto de trabalho. A linha B, menor antiguidade na categoria profissional. A linha C, classe inferior da mesma categoria profissional. A linha D, menor antiguidade na empresa. E este número 2 é substituído por uma aberração, por uma aberração que diz isto. Cabe ao empregador definir, como dizia a senhora deputada do PSD, tem que se definir, mas não está definido na lei. E, portanto, é um alçapão que as propostas do PSD e do CDS são a abrir. Critérios relevantes e não discriminatórios. E o que para mim é uma coisa não discriminatória, pode não ser para si. E, portanto, o que está aqui em causa é, designadamente, o artigo 53 da Constituição, porque é só, tão só o artigo 53 da Constituição, que diz é garantido aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo proibido os despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos. Porque nós podemos estar perante uma situação em que a entidade patronal entende que não é discriminatório dizer que quem tem uma t-shirt amarela, e isto para a entidade patronal não é discriminatório, quem tem uma camisola amarela pode ser despedido, mesmo que o trabalhador entenda que isso é discriminatório. Porque é a entidade patronal que define os critérios e que escolhe o trabalhador. Isto é uma arbitrariedade completa. E, portanto, não se compreende. Não se compreende, a não ser... Ah, aliás, compreende-se, porque depois compreende-se muito bem porque é que o número 2 é extinto. E é revogado, porque diz menor antiguidade no posto de trabalho, menor antiguidade na categoria profissional. Isto é só entrar no bolso do patrão. Porque os trabalhadores que são mais caros ao patrão são os primeiros a ir para o olho da rua. Os que são mais baratos são os que podem ficar na empresa. E, portanto, é muito clara esta proposta, para além da facilitação do despedimento, é a acumulação do lucro por parte do patrão, porque despede os trabalhadores mais velhos e, com isso, tem menos remunerações para pagar. E tem remunerações mais baixas, aliás. E, portanto, esta proposta tem um sentido profundamente negativo.
Senhora
que nós
deputada, eu vou pedir
gostaríamos
conclua,
de assinalar.
Tá tenho uma pedido de intervenção da Sra. Deputada Sónia Frutozinhos. Faça a favor.
Só para clarificar... ainda mais a proposta do Partido Socialista, tendo em conta as intervenções que foram feitas, e para dizer que esta proposta resulta apenas numa simples salvaguarda geral de um princípio que o PS achava que podia ser altamente consensual e que é o princípio e a preocupação de existindo postos de trabalho disponíveis, compatíveis com as qualificações do trabalhador, deverem ser evitados os despedimentos. Quando o PSD pediu o adiamento deste artigo, o PS considerou que estaria em bom caminho a possibilidade de aprovação desta proposta. Infelizmente hoje, pelo que percebemos, a proposta deverá ser chumbada e, portanto, a maioria não está de acordo com o princípio de que, havendo postos de trabalho disponíveis, os despedimentos devem, de facto, ser evitados e fica aqui clarificada a posição de uns e a posição de outros, sendo que o PS assume claramente a sua.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Vieira da Silva, tem a palavra.
Obrigado. Para deixar aqui expressa uma posição muito clara sobre o entendimento que o Partido Socialista tem acerca da constitucionalidade destas alterações. Para nós é evidente que as alterações são propostas que como aliás a redação que ainda está em vigor resultam de um debate entre os parceiros sociais, o que é legítimo, não são alterações que ponham em causa nenhum princípio constitucional. porque aquilo que a senhora deputada Rita Rato disse não se aplica, porque não está em causa aqui o despedimento sem justa causa. O que está em causa é a existência de critérios objetivos para a seleção que sempre terá que ser feito quando houver mais do que um posto de trabalho do mesmo tipo que aquele que é extinto, sempre terá que haver uma seleção. A lei anterior previa uma seleção. Tenho que dizer com toda a franqueza que nem sequer concordo muito com a seleção que era feita na lei que estava e que resultou de um acordo com os parceiros sociais. Porque ao contrário do que a senhora deputada Rita Rato dizia, é exatamente o contrário do que ela diz. Aquilo que a lei atual prevê é que o empregador, em igualdade de circunstâncias, despede sempre aquele que tem menos antiguidade, o mais barato, não, aquilo que a lei hoje faz é proteger aqueles que já estão mais protegidos. E isso é um critério justo? Tenho dúvidas. Se, como aponta claramente a lei, é exigido ao empregador a definição de um critério, quando há mais de um posto de trabalho, de um critério não discriminatório e objetivo, pois caberá aos tribunais, se o trabalhador se achar despedido de forma discriminatória, caberá aos tribunais decidir se o critério é ou não um critério discriminatório, é ou não um critério objetivo. Parece-me que isso é absolutamente evidente e o facto de nós estarmos sistematicamente a utilizar, por vezes até com uma compreensão completamente errada do que está na lei, o texto da Constituição não reforça a posição de ninguém. E era bom que ultrapassássemos essa discussão e que não, perdoem-me a expressão, não utilizássemos em vão o nome da Constituição.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra, pedindo que seja realmente muito curto, ao Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não pensava intervir, mas tem a ver com a intervenção do Sr. Deputado Vieira da Silva. Há aqui uma manifestação, portanto, acordo e de convergência entre o PS, o PSD e o CDS nesta matéria, em uma questão que é efetivamente uma questão grave, porque o que está aqui em causa é, com a alteração da atual lei, abrir para a discricionariedade do despedimento, para a base da perseguição individual a trabalhadores. É claro que os preceitos da atual lei impediam que a entidade patronal escolhesse a seu belo prazer um qualquer critério que diz não discriminatório. Portanto, a lei é clara. E, portanto, se quisesse perseguir uma pessoa, tinha um obstáculo na lei, porque não poderia, por extinção, depois de trabalho, despedir aquele. Portanto, estavam as coisas referidas. Logo, isso levaria a não haver qualquer despedimento. E se o fizesse, o Tribunal apreciaria na base de uma realidade objetiva, entre a lei e aquilo que era a situação de facto. Com a alteração que se introduz, a entidade patronal define ela própria o critério. Portanto, é como quiser, nos termos em que está referido. E, portanto, abre o caminho para a perseguição individual e para o despedimento persecutório. E isso tem que ficar aqui absolutamente claro. E fica claro também que nesta matéria a alteração que o PS propõe não corrige. E, portanto, há uma convergência entre o PS, o PSD e o CDS neste abrir para o despedimento persecutório do ponto de vista individual.
Muito bem. Eu vou fechar a discussão sobre este artigo e vou... Sra. Deputada Mercedes Borges, diga.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e gostava de solicitar ao Sr. Presidente e a todos os grupos parlamentares o adiamento, visto que está feita a discussão, estão dados os pontos de vista, gostava de pedir o adiamento da votação deste artigo. Para o final, por favor.
Muito bem. Podemos adiar a votação deste artigo. Não sei se implicará o adiamento da votação de outros a seguir. Bom, considerámo-lo discutido, votaremos posteriormente. Agora, isso traz implicações para os seguintes, para o 369. Bem, temos aqui duas perspectivas, quem diga que temos que, enfim, que não poderemos votar até ao 372 e quem diga que podemos votar o 369, não votando o 368. Como é que... Entenda. Podemos discutir, sim, não podemos é votar. Muito bem, então, faça favor.
Nós estamos de acordo com, não temos nada a opor, mas não percebemos se o adiamento vai colocar em causa alguma das matérias do 368. Estamos a fazer uma do 368, que foi pedido o adiamento da discussão, isso depois pode colocar em causa até a própria discussão que se faça. Porque se há alguma alteração que está a pensar fazer, pois isso até pode colocar. Porque, por exemplo, o 369 faz referência aos critérios e os créditos são referidos no 368. O 370 também, e o 371 também, e o 372 também.
Padre Artur Rego, faça favor.
Sr. Presidente, eu também... foi a primeira coisa que eu vi logo, se adiamos a votação deste artigo, e eu não me oponho ao adiamento, tem de se adiar em bloco os artigos todos até ao 372, porque qualquer alteração que este sofra poderá implicar alteração não só no debate como no conteúdo do outro.
Indicador. Isso e, portanto, adiamos. Depois faremos, eu sugeriria que depois fizéssemos uma discussão do 369 até ao 372 em bloco e depois então procederíamos à votação. E nesse caso poderíamos passar para o artigo 373. Pode ser? Não. Depois fazemos a discussão e votação em bloco. Sem prejuízo de que se refira a um ou outro artigo, quer dizer, não, mas a posteriori. Passamos então para o artigo 373. Temos uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. É a única que deu entrada. Dou a palavra à senhora deputada Mariana Aiveca. 373. Moção de despedimento por inadaptação.
Sr. Presidente, o que se pretende aqui é exatamente fazer a referência de causas objetivas tipificadas na lei. Portanto, creio que esta discussão se prende muito com a discussão anterior, que tem a ver com as causas e não com mais nada que isso.
Não registando mais alterações, podemos votar a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o artigo 373. Eu pergunto quem vota contra. 373, PS vota contra, CDS, PSD, votos a favor, Bloco de Esquerda e do PCP, está rejeitado. Artigo 374, situações de inadaptação. Há uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e uma proposta de alteração conjunta dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda por ordem da apresentação das propostas.
Sr. Presidente, este grupo de artigos, não é, que tratam do despedimento por inadaptação, tem a mesma sequência que tinham os anteriores, que são artigos que tratam do despedimento por extinção do posto de trabalho. E, portanto, o que nós pretendemos é que, mais uma vez, na questão da inadaptação, se definam os critérios o mais objetivamente possíveis. Porque, de facto, neste expediente por inadaptação podem estar aqui uma série de ratoeiras que mais uma vez levam ao poder discricionário da entidade patronal na consideração daquilo que é o expediente por inadaptação. A grande inovação deste bloco de artigos e, portanto, e que tem a ver com a grande alteração na proposta de lei é considerar-se que podem ser despedidos por inadaptação trabalhadores independentemente até das avarias que possam existir nos meios em que os trabalhadores operam, portanto, nos meios de produção, nas máquinas e por aí. E, portanto, o que nós tentamos com estas alterações é exatamente criar alguns critérios objetivos e bloquear a possibilidade do despedimento por inadaptação numa situação em que também se pode criar aqui uma grande selvageria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pediu a palavra ao Sr. Deputado Raul Almeida.
Sr. Presidente, era, portanto, para fazer a apresentação da nossa proposta. Ah, muito obrigado. Exatamente. Ora bem, nós propusemos a proposta que está aqui explicitada e que, tendo o grupo parlamentar do CDS e o grupo parlamentar do PSD, e acho que todos em geral, conhecimento que o Governo considerava protegidos pela lei geral, pela transposição de normativas europeias, os trabalhadores portadores de deficiência, de doença crónica ou com capacidade de trabalho reduzida, nós sentimos, e muito em particular pela exposição aqui trazida a esta Comissão, pela Associação Portuguesa de Deficientes, sentimos que era preciso explicitar melhor e no próprio articulado a exclusão destes trabalhadores em situação de inferioridade de oportunidade perante os outros, digamos assim, a sua proteção explícita. E quisemos com isto dizer o quê? Os trabalhadores encontram-se protegidos pela lei geral, encontram-se, no nosso entender, protegidos pela própria Constituição. Agora, deixar explícito no articulado que estes trabalhadores não podem ser discriminados e não podem ser prejudicados neste particular é dar-lhes segurança, é evitar, no nosso entender, na prática, o recurso a tribunais, porque enquanto falamos de leis menos diretamente relacionadas com o despedimento, neste caso, poderíamos estar a empurrar estes trabalhadores para processos judiciais, poderíamos estar a pô-los em situação de maior fragilidade e de diferença de oportunidade. Nesse sentido, a nossa preocupação foi deixar bem claro no articulado a sua proteção, a sua exclusão em relação a estas regras e traduzir-se numa maior segurança para estes trabalhadores e numa maior tranquilidade no desempenho das suas funções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre este, qualquer uma das propostas de alteração. Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei com uma dúvida relativamente à proposta que os grupos parlamentares do PS, CDS, PP avançam relativamente à proposta da lei do Governo. Porque, acreditando, e acredito, nos objetivos que o Sr. Deputado mesmo agora referiu, seria levado a supor que o que estava a ser proposto é que o despedimento por inadaptação não fosse aplicado às pessoas com deficiência ou com capacidade reduzida. Eu acho que é uma proposta que faz sentido, que é razoável. Tenho dúvidas é que a formulação que aqui esteja conduz a qualquer tribunal, não sendo um jurista, felizmente, conduz a qualquer tribunal a julgar nesse sentido. Porque aqui está uma referência vaga, não prejudica a proteção conferida aos trabalhadores. Bom, se é isso que se quer dizer, que se diga. Que o despedimento por inadaptação não se aplica aos trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida ou deficiência crónica. Porque o que está aqui assim, Sr. Deputado, peço desculpa, mas não é praticamente nada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Lopes pediu a palavra. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta proposta que é feita pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS, por um lado, portanto, remetendo para aquilo que vem no artigo seguinte, mostra as consequências que, em geral, tem com a nova versão o despedimento por inadaptação. E, evidenciando isso, procura aqui dar a ideia de minorar essas consequências para a situação de alguns trabalhadores, portanto, em situações específicas. Portanto, é uma confissão, digamos, da gravidade das alterações que são introduzidas no artigo seguinte. Mas, em relação a esta matéria, mesmo nos termos em que pretende portanto, trazer para alguma contenção, de facto, é apenas uma referência, podemos dizer, piedosa para responder aparentemente àquilo que aqui foi colocado pelas associações de deficientes, abrindo um caminho que não se sabe bem o que é que vai acontecer. E, portanto, se a realidade é aquilo, é a preocupação que aqui foi, portanto, referenciada, há uma redação possível, que é o termo claro e inequívoco não se aplica. E, portanto, creio que não há razões da parte do grupo parlamentar, do grupo parlamentar do PSD e do CDS, se o fundamento é aquilo que é aqui apresentado, para não substituir portanto, os termos que estão por não se aplica. Porque se não estão de acordo que os termos sejam substituídos, se estão em desacordo que fique não se aplica, então é porque querem uma formulação que cria dúvida e que permita a aplicação.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rolando Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para responder aos seus deputados que levantaram as dúvidas, começar por explicar o seguinte. Obviamente que aqui o que há é um reforço da lei geral. E ao dizer não prejudica a proteção conferida aos trabalhadores, quer dizer, é um sublinhado. Estes trabalhadores estão protegidos, tanto pelas normativas europeias transferidas para a legislação nacional, como para a legislação nacional, e, portanto, o despedimento por inadaptação não é permitido. O que se visa aqui, e o que o CDS e o PSD pretendem com esta redação, é precisamente ao contrário daquilo que foi dito, que foi posta a ideia do recurso como via normal aos tribunais, é evitar pela clarificação precisamente o recurso aos tribunais e o empurrar destes trabalhadores em situação de desigualdade para as vias judiciais e para uma situação de fragilidade. Dizer também que isto não é nenhuma assunção de gravidade do despedimento por inadaptação. Isto trata-se da salvaguarda de direitos fundamentais, única e exclusivamente. E na salvaguarda de direitos fundamentais nós trazemos um sublinhado e trazemos uma salvaguarda que não estava prevista no Código de 2009. É bom que isto se diga. Portanto, é introduzida agora de novo e é um passo decisivo no direito à igualdade de oportunidade das pessoas perante o posto de trabalho e perante o empregador. Nesse sentido, portanto, rejeitamos completamente que haja aqui qualquer tibieza ou qualquer dúvida neste sentido. Nós fazemos uma remissão para a legislação geral que já protege estes trabalhadores, mas fazemo-la propositadamente para evitar o recurso aos tribunais, para evitar que estes trabalhadores sejam postos com alguma facilidade ou com alguma leviandade numa posição de fragilidade que os possa prejudicar. Muito obrigado.
Deputado, bem, estamos em condições de votar as propostas de alteração ao artigo 374. Vamos começar por votar a proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda. Eu pergunto quem vota contra a proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 374. PSD, CDS. Quem se abstém? PS. Votos a favor? Bloco de Esquerda e PCP. Está rejeitado. Proposta de alteração apresentada conjuntamente pelo PSD e pelo CDS-PP, o artigo 374. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PS, PSD e CDS. Está aprovada. Portanto, podemos passar ao artigo 375. Com certeza, Sr. Deputado.
É só fazer uma referência à abstenção do Bloco de Esquerda nesta matéria. Eu creio que o PSD e o CDS pretenderam sinalizar aquilo que foi a audição que aqui tivemos com as organizações das pessoas com deficiência. De qualquer forma, eu creio que esta formulação está meio embrulhada, e não o disse durante a discussão. Porque dizer que não prejudica a proteção conferida aos trabalhadores, entramos também no campo da subjetividade. E o que eu queria, o que eu achava, e aí disponibilizava-me de facto a votar a favor, é que ficasse aqui expresso que tal artigo não se aplicava às pessoas com deficiência, com capacidade reduzida ou com doença crónica. De qualquer forma, porque a referência existe e em respeito a estes cidadãos e cidadãs, quero aqui deixar claro que a abstenção vai nesse sentido.
É só para tornar também claro o sentido do voto do grupo parlamentar do PCP, aliás, em consonância com a proposta que foi feita e não aceite. Portanto, o que entendíamos é que devia ficar de uma forma mais clara e inequívoca. O despedimento por inadaptação não se aplica, e essa é a razão da nossa abstenção, porque consideramos que, independentemente do entendimento aqui colocado, pode ser equívoco.
Obrigado, fica registado. Creio que relativamente ao artigo 375 devemos também adiar a discussão e a votação, uma vez que este artigo remete para aqueles cuja votação suspendemos atrás. Não sei se estou errado no meu entendimento. O artigo 375, porque estamos a discutir os requisitos, neste caso o despedimento por adaptação. Não? Vamos passar ao 376. Comunicações em caso de despedimento por inadaptação. Faça favor.
Senhor Presidente, isso é que não pode ser, quer dizer, não abordando o 375, que é o artigo fundamental nesta matéria, todos os outros ficam prejudicados.
Sr. Presidente, peço desculpa. Eu queria pedir um esclarecimento. Por que razão, quando foi deliberado, quando foi votado aqui, decidido avançar sem discutir e votar os artigos 375 e seguintes do despedimento por inadaptação? Agora fiquei um bocado confuso.
Tem
com este
toda
salto.
A razão. É isso. Então ponho à vossa consideração se o deveremos fazer. Já discutimos e votámos o 383 anteriormente. Portanto, a ideia era que todos aqueles que tivessem que ver com o despedimento por inadaptação, do 375 ao 379, Sr. nós fizemos a discussão e a votação a posteriori.
Com que fundamento e solicitado por quem?
Ninguém solicita? Então fui eu que interpretei mal. Creio que o Sr. Deputado Francisco Lopes o pediu. Não pediu?
Sr. Presidente, posso esclarecer? O PSD solicitou o adiamento para uma data posterior do 368. Não, eu não referi mais nenhum número. Falei 368. Pura e simplesmente que é o único que nós pedimos o adiamento da votação deste artigo. Estamos disponíveis para discutir e votar todos os outros. Foi só a votação deste artigo.
Faça favor.
Eu percebi perfeitamente e, na sequência disso, tive uma intervenção dizendo que se adiávamos a discussão e votação, a discussão estava feita, mas a votação do 368 ficava prejudicada, em meu entender.
Até a 362.
A discussão de todos os artigos subsequentes até ao 372, que tem a ver com aquele fundamento do despedimento, que é a extinção do posto de trabalho.
Foi assim decidido.
Pronto. Agora, do 372 para a frente, e nomeadamente aqui o 375, já tem a ver com o despedimento por inadaptação. É um outro bloco, uma outra causa, um outro fundamento. E sobre isso ninguém se pronunciou e ninguém se solicitou.
Sr. Deputado Francisco Lopes fez uma referência nesse sentido, mas se eu interpretei mal, vamos passar a discutir o 375.
Senhor Presidente, eu fiz a referência em relação ao artigo seguinte, isto é, se passava por cima do 375, não era possível retomar os outros.
Sr. da Silva.
O PS não tem, não só por ano, naturalmente, a que seja discutido o bloco de artigos que tem a ver com o despedimento por inadaptação. Nem sequer eu sei, nem suponho que nenhum deputado da Comissão saberá, a não ser os deputados do Grupo Parlamentar do PSD, porque é que solicitaram o adiamento da votação dos artigos relacionados com o despedimento por extinção de posto de trabalho. Agora, temos de ter a noção de uma coisa, é que a natureza das alterações que foram propostas a uns e outros é idêntica, e, portanto, se há razões para adiar a votação de um bloco que tem a ver com a extinção de posto de trabalho, elas são exatamente as mesmas que têm a ver com o despedimento por inadaptação. E por isso a interpretação que o Sr. Presidente fez rapidamente é, a meu ver, uma interpretação adequada. Agora, se os Srs. Deputados entenderem, é preciso que tenhamos, dizendo as coisas com toda a clareza, tenhamos a noção que ao votarmos os artigos que têm a ver com a inadaptação, estaremos efetivamente a votar as alterações aos artigos por despedimento, por extinção de posto de trabalho.
Muito bem, se não se importam, então, por decisão minha, passamos para o que se segue ao 383, está bem? Não, não levam a mal este arremedo da autoridade muito pouco habitual em mim, mas passamos ao artigo 384. Ilicitude de despedimento por extinção de posto de trabalho. Vamos lá ver. Artigo 384. Já tínhamos votado o 383 na sessão anterior. E agora passaríamos ao 384. Mantemos os outros em suspenso, em alguns casos. 383 já tínhamos votado, que era a ilicitude de despedimento coletivo, e agora a ilicitude de despedimento por extinção de posto de trabalho.
Também não relativamente... se pode votar, Sr. Presidente.
Pois, também tenho a ideia que não. 383 está votado.
Temos o 383.
Tem a ver com o despedimento coletivo.
O 385 também não pode. O 389 eventualmente pode, porque os efeitos da ilicitude, os efeitos são autónomos.
Muito bem. Bem, então sugerem que se faça a suspensão também dos artigos subsequentes ao 383. Estou a perguntar se sugerem que façamos a suspensão também da discussão e da votação dos artigos subsequentes ao 383 e que passássemos para o 479, partindo agora do princípio que o 479 não tem nenhum conflito com nada que esteja anteriormente. Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, e dependendo daqui o acordo para passar para o 479, eu ia já referir-me a este artigo. Na reunião da Subcomissão de Igualdade, creio que há duas semanas, nós tivemos a oportunidade de ouvir a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, em que se pronunciou sobre este artigo do Código de Trabalho, dizendo que... procede à audiência dos interessados nos termos previstos do Código de Procedimento Administrativo. A CIT passará a fazer esta audiência em apreciação de matérias relativas à igualdade e à não discriminação, mas chamou a atenção para que os 30 dias possam ser insuficientes para o desenvolvimento do processo, sugerindo que estariam de acordo que estes 30 dias pudessem ser alargados para 60 ou 90 dias. E, portanto, porque nós entendemos que, de facto, a intervenção da CIT nesta matéria, que por alteração recente passa a ter também que se pronunciar sobre instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, sobre questões de igualdade, e nós entendemos que pode ser positivo até no sentido de agilizar os processos judiciais e até em termos de custos judiciais, libertar os trabalhadores deste custo. Nós entendemos que é uma alteração importante, mas entendemos que os 30 dias em que um instrumento de regulamentação coletiva é publicado podem ser insuficientes para a análise do processo. E dando eco aqui às preocupações da CIT, gostaríamos aqui de fazer uma proposta oral, posso fazer oral e depois faremos por escrito, para que em vez dos 30 dias... pudesse ser os 90 dias, sob pena de uma boa proposta ser colocada em causa do ponto 1, dos 30 para 90 dias, o número 1.
Muito bem, eu dou a palavra agora ao grupo Há uma proposta de alteração conjunta para este artigo dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP e, portanto, dou a palavra... Quem é que vai usar da palavra agora na apresentação deste artigo? Relativamente ao artigo 479, tivemos a informação da senhora deputada Rita Rato, não é? Mas, e agora a apresentação da proposta de alteração do grupo parlamentar, conjunta dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Já agora? Alguém pretende intervir? Muito bem. Hoje...
Senhor Presidente, nós temos que ver se a proposta pode ou não. Deixe de pedir apenas um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Face àquilo que foi mencionado, se fosse possível um prazo, uma vez que também já adiamos outros artigos, para refletir sobre esta proposta que foi apresentada.
Bem.
E ficaria...
Se nada houver a obstar...
Exato, ou até mais tarde, ainda hoje.
Se nada houver a obstar, continuamos a adiar. Mas havemos de votar algum. Artigo 482. Concorrência entre instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho negociais. Já votámos um, não já? Temos uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PCP para o artigo 482, que é a eliminação da redação proposta. Tem a palavra o grupo parlamentar do PCP. Artigo 482. A eliminação da redação da proposta de lei do Governo, julgo eu.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP propõe a eliminação da proposta apresentada na proposta de lei, passo o pleonasmo, no sentido em que o número 2... aliás, o número 5 do 482 da proposta de lei faz a referência a que os critérios de preferência previstos no número 1, e estamos a falar de concorrência entre instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho negociais, e portanto o número 1 o que prevê é que sempre que exista concorrência entre instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho negociais, são observados os seguintes critérios de preferência. O acordo da empresa afasta a aplicação do acordo coletivo ou do contrato coletivo e o acordo coletivo afasta a aplicação do contrato coletivo. Isto porque, a partir do momento em que isto acontece, nós entendemos que é um princípio importante que não fica salvaguardado, que é a do princípio também nesta matéria do tratamento mais favorável aos trabalhadores. E por isso entendemos que, num conjunto de matérias que aqui são propostas, os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho devem prevalecer no sentido de melhorar a situação dos trabalhadores e não no sentido contrário.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhuma proposta de alteração, não sei se registram intervenções, senão eu pediria que... A proposta de lei do Governo pudesse também ser apresentada, se os senhores deputados entenderem. Não havendo intervenções, vamos passar a votar a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP para o artigo 482. Votos contra? PS, PSD e CDS. Votos a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Passamos agora a votar a proposta de lei número 46 do Governo para o artigo 482. Votos contra? PCP e Bloco de Esquerda. Votos a favor? PS, PSD e CDS. Está aprovado. Artigo 486. Proposta negocial. Há também uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP que elimina a redação dada pela proposta de lei para este artigo. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta alteração vai no mesmo sentido, porque se tratam de matérias relativas à concorrência entre instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, e entendemos que é um muito mau sinal que esta alteração ao Código de Trabalho dá, no sentido de afastar, sempre que seja melhor em determinadas matérias, a contratação coletiva por prejuízo dos trabalhadores com o benefício da lei geral. E, portanto, entendemos que é negativo que assim seja, já assim tinha sido também em matéria de dias de férias e de indenização, e, portanto, nós entendemos que é uma matéria também que devia ser alterada, e por isso apresentámos esta proposta.
Intervenções sobre o artigo 486 e sobre as propostas apresentadas. Artigo, podemos passar à votação, se não há intervenções. Ora, vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar do PCP para o artigo 486. Votos contra? PS, PSD e CDS. Votos a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Agora votamos a redação de acordo com a proposta de lei do número 46. Votos contra? PCP e Bloco, votos a favor, PS, PSD e CDS, está aprovado. Artigo 491. Com certeza, diga. É para eu ir mais devagar, sim. Artigo 491, representantes de entidades celebrantes, temos duas propostas de alteração. Do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do PCP. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta reduz aquilo que é a versão inicial do Código de Trabalho, que já remetia para a possibilidade de negociação, a possibilidade de delegação, aliás, das associações sindicais noutras associações representativas a empresas com pelo menos 500 trabalhadores. E eu creio que a redução que aqui se propõe é uma redução que pode descaracterizar aquilo que são as associações sindicais. Se acho razoável que numa grande empresa com 500 trabalhadores possa haver uma representação sustentada, se assim se quiser, descer para os 500 trabalhadores, para os 150 trabalhadores, significa que uma esmagadora maioria das empresas pode fazer esta negociação dentro das representações das empresas. E porque sabemos que a grande maioria das nossas empresas são desta dimensão, portanto, a grande maioria do tecido produtivo é de pequenas e médias empresas, e estamos a falar de uma média empresa, acho que este poder negocial deve ser conferido às organizações sindicais.
Obrigado, senhora deputada. Eu vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PCP. Tem uma proposta que creio que acaba por ir no mesmo sentido, a eliminação da redação, tal como é proposta pela proposta de lei 46/12. Sr. deputado Francisco Lopes, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, para fazendo uma referência a este artigo, englobar também aquilo que já foi referido relativamente aos artigos anteriores sobre esta matéria, uma vez que, passando aqui dos 500 para os 150 trabalhadores relativamente às empresas relativamente às quais se dá esta possibilidade de retirar o direito de contratação direto aos sindicatos, cabe, portanto, dizer, portanto, o seguinte. Há, portanto, um claro propósito de pôr em causa, portanto, o papel dos sindicatos, e que, portanto, e a consagração constitucional daquilo que é, portanto, o seu papel, é evidente aqui, portanto, escamoteada na versão da delegação, não é? Mas que vai exatamente nesse sentido, de retirar às associações sindicais com a responsabilidade que têm, com o âmbito que têm, essa negociação, uma parte significativa desta negociação. Empresas com mais de 150 trabalhadores são, em número, portanto, apreciável. Em nome de uma delegação para a empresa ou para o local de trabalho, para comissões de trabalhadores, comissões sindicais ou outras estruturas representativas dos trabalhadores, aliás, aqui com um caráter difuso, algumas delas, portanto, veremos, e que tem um propósito claro nas circunstâncias atuais, que é, em matérias fundamentais dos direitos e dos interesses dos trabalhadores, e veja-se, mobilidade geográfica e funcional, questão essencial, organização do tempo de trabalho, questão essencial da vida, retribuição, portanto, questão essencial, que nesta matéria se cria um alçapão para liquidar aquilo que está consagrado globalmente na contratação coletiva. Não é num sentido de melhoria, é num sentido de pôr em causa isto pela pressão a nível da empresa e pressão sobre as estruturas da empresa. E isso tem que ser aqui claramente referido e denunciado, independentemente das consequências que tenha no futuro, porque o objetivo é claro, em última análise, será sempre do papel de intervenção dos trabalhadores que acabaram por determinar a defesa e o progresso dos seus interesses.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para ler o que está no atual Código e na proposta de alteração, que é o seguinte. A Associação Sindical pode conferir a estrutura de representação coletiva de trabalhadores. Pode conferir. Estava 500, agora 150, foi de certo uma alteração que foi conseguida na discussão no diálogo social. Eu, para mim, até se fosse menos de 150, nada teria a opor, porque se é a associação sindical que confere essa possibilidade, a alguém que tenha medo das associações sindicais e das delegações que elas possam fazer nas estruturas representativas dos trabalhadores, é estranho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, então, passar à votação do artigo 400. Faça favor, Sr. Deputado Francisco Lopes. Peço-lhe que seja rápido.
É a propósito da intervenção do Sr. Deputado Vieira da Silva em defesa da proposta do PSD e do CDS. Ou do Governo nesta matéria. Sim, do Governo apoiado pelo PSD e o CDS. É só para frisar isto. Nós estamos aqui a apreciar o sentido das coisas. E o sentido com que isto é colocado, noutras linhas também de pressão sobre as próprias organizações sindicais, a caducidade da contratação coletiva é um exemplo disso, e não está fora desta matéria, atenção, as questões da caducidade e a chantagem sobre as organizações sindicais também têm que estar presentes quando se aprecia esta faculdade das organizações sindicais delegarem ou não delegarem, é, ou pretende ser, um alçapão para pôr em causa, em matérias fundamentais, os direitos dos trabalhadores. Portanto, pode-se perguntar quem é que tem medo de que se garantam na lei elementos que protejam o mais possível os interesses e direitos dos trabalhadores, uma vez que isto os fragiliza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Creio que o PCP e o Bloco de Esquerda não se importam que façamos a votação em conjunto. As propostas são iguais. Pode ser? Então vamos votar em conjunto as propostas de alteração dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e PCP. Quem vota contra? PS, PSD e CDS. Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Estão rejeitadas. Vamos votar agora o artigo 491. Quem vota contra? De acordo com a proposta de lei do Governo? Votos contra? PCP? É a proposta do Bloco de Esquerda. Votos a favor? PS, PSD e CDS. Está aprovado. Artigo 492, conteúdo de convenção coletiva. Há uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PCP, que é a da eliminação da redação proposta na proposta de lei número 46/12. Tem a palavra o grupo parlamentar do PCP. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Em linha de coerência com as propostas anteriores, mas até aproveitamos para reforçar aquela que foi a intervenção já aqui feita do PCP no sentido de reconhecer a importância destas matérias e a desvalorização que é feita por parte da atual desta proposta de lei por PS, PSD e CDS.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções sobre o artigo 492 e sobre a proposta de alteração. Não havendo, passamos a votar. Proposta de alteração do grupo parlamentar do PCP. Votos contra? PS, PSD e CDS. Votos a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Votamos, rejeitado. Votamos agora a proposta, artigo 492, de acordo com a PPL 46. Votos contra, PCP e Bloco de Esquerda. Votos a favor, PS, PSD e CDS. Está aprovado. Artigo 560, dispensa de coimas, o que remete para alguns artigos que não votámos ainda. O 369, o 371, portanto, provavelmente, votaremos também este a posteriori. Passamos então agora aos... Exatamente, ao artigo 4º. Não, aos aditamentos. Aos aditamentos. Mas 96A. Aquela proposta da Jota não está... eu recordo, é a vossa, é a proposta encabeçada pela senhora deputada Joana Barata Lopes, exato? É essa, não é? Muito bem, então essa tinha ficado adiada. Dou-lhe a palavra novamente. Novamente, quer dizer, dou-lhe a palavra hoje. Não é isso?
Senhor Presidente, as tinham ficado, tinha ficado 91. Adiado o 91 e o 94 e, por consequente... Também adiámos o 96A,
então, podemos começar pelo 91?
Sim.
Muito bem. 91. Proposta apresentada pela senhora deputada Joana Barata Lopes e mais outros 6 deputados do PSD. Artigo 91 é faltas para prestação de provas de avaliação. Não sei se estão recordados, era aquela questão com os ECTS.
Conheço. Não. Nós...
Exatamente.
Apresentamos, creio, já 91.
Sim, por favor. Há uma proposta de alteração, há uma proposta de alternativa, não é? De redação alternativa.
Faça. Obrigada. Não, mas eu tenho aqui para distribuir uma nova redação, sim. Para mim? De qualquer modo, a alteração não é muito complexa. Eu passarei já a distribuir aos grupos parlamentares. No que diz respeito ao artigo 91, e para relembrar o que é que estava aqui em causa, tinha ficado duas questões. Primeiro, para incluir, e o que fizemos, no sítio onde dizia ECTS, incluímos aquilo que é a tradução e, portanto, Sistema Europeu de Transferência de Créditos, ficando nos casos, no número 3, nos casos em que o curso seja organizado no regime de Sistema Europeu de Transferência de Créditos, ECTS. Só para voltar aqui a recentrar, até porque eventualmente já nos esquecemos do que é que está aqui em causa, esta proposta é uma proposta que cria um regime, uma criação de uma exceção para a utilização das vésperas das provas, que hoje já estavam definidas para o trabalhador estudante e que o que nós pedimos foi que, no caso em que os cursos sejam organizados neste sistema de créditos, esses estudantes possam usufruir desse tempo que já estava e continua definido no Código do Trabalho, nessas vésperas, de uma outra forma. 3 dias, num crédito de 3 dias ou de 6 meios-dias. Qual é o objetivo? Relembrando que, e esta é uma questão do ponto de vista técnico naquilo que ao sistema de créditos diz respeito, relembrando que este sistema de créditos diz respeito ou organiza os cursos não só para aquilo que são as provas ditas ou tidas como normais nos cursos gerais anteriores, antes da aplicação do processo de Bolonha, mas faz entrar na forma de organização um outro conjunto de elementos, como seja a participação em seminários, trabalhos, etc., que não são necessariamente tidos como prova de avaliação, mas que permite ao estudante, na mesma lógica do processo de Bolonha e na lógica que nós organizamos o ensino, poder aqui jogar ele próprio com a flexibilização. E, portanto, esta é a proposta que deixamos aqui à consideração. Sim. Sim, sendo certo que o número 3 é aquele que efetivamente que introduz esta alteração dos regimes de cursos organizados pelo sistema de créditos. Os números 4 e 5 são a regulamentação da utilização desta nova forma de utilização dos dias antes da prova.
Já tínhamos feito alguma discussão, mas porventura suscitar mais intervenções, a deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Se tenho bem presente a quando da discussão, houve a necessidade de rever também esta alteração, no sentido de perceber que se estava a criar uma exceção para os estudantes que tinham e que frequentavam cursos organizados no regime de créditos, mas não para os outros. E, portanto, estaria aqui a criar-se uma situação em que os trabalhadores estudantes do ensino profissional não em regime de crédito e os trabalhadores estudantes do ensino secundário não teriam acesso a esta flexibilização. Manteriam o atual regime e ficariam excluídos desta possibilidade. E, portanto, nós estamos, por força disto, a excluir uns em benefício de outros. E, portanto, houve também alguma, e da parte do PCP houve a necessidade, eu creio que até na altura, eu recordo-me perfeitamente, na altura, nós, perante este argumento, se ter colocado a necessidade de rever o próprio número, porque se fosse só para dizer que era sistema de créditos, podia ter feito esta alteração oral no momento e tinha-se votado. Eu acho é que nós estamos aqui é perante o reconhecimento por parte do PSD que cria uma situação de exceção para o regime de créditos, mas não cria para os outros. E, portanto, aquilo que podia ser uma medida de facto importante no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores estudantes, acaba por ser muito limitada na sua aplicação apenas a estes. E isto não deixa também de nos causar alguma apreensão, porque nós pensámos que poderia ser possível que o âmbito da aplicação desta possibilidade fosse, de facto, efetivamente alargado a outros, e assim não é de certeza.
Sra. Deputada Joana Brata Lopes.
Obrigada, Sr. Presidente. É preciso ter aqui em conta que, e isto foi aquilo que foi dito logo ao início, nós considerámos, e por isso ficámos de tentar perceber de que forma é que podemos abranger aqui a redação. Há, de facto, um outro sistema que fica abrangido e que é equiparado aos ECTS, que são os cursos de especialização tecnológica, porque já a própria portaria equivale a isso. E no que diz respeito à questão da formação e do ensino profissional, que tinha também sido aqui falado, e aí residia a dúvida se mantinha o sistema de créditos ECTS ou sistema de créditos gerais, é preciso perceber que no que diz respeito ao sistema de créditos da formação profissional, por exemplo, ele não corresponde, essa organização, ou esse sistema, não corresponde a uma nova forma de organização de cursos. E, portanto, pretende-se aqui adaptar, pela primeira vez, o Código do Trabalho naquilo que é a regulamentação do Estatuto do Trabalhador Estudante àquilo que passou a ser a efetiva necessidade da forma como está organizada a vida do estudante. Porquê? Porque nos outros planos de curso que não foram alterados, cujo a forma de curso não foi alterada, mantém-se o mesmo tipo de lógica que não tem a ver com as cargas horárias, não tem a ver com a ponderação entre o tempo de trabalho do estudante e não tem a ver sequer com a introdução de outros conceitos de avaliação, como são os seminários, os colóquios, etc., que não estão previstos em outras formas de avaliação que não sejam as dos ECTS, que é a nova forma de organização. Relembrando, ainda assim, que também do espírito do processo de Bolonha, e portanto aqui numa lógica de coerência, que é o que queremos aplicar, que no espírito do processo de Bolonha, para além do mais, se pretende que eventualmente, enfim, caminhemos para que todos os planos de curso passem a estar organizados nesta lógica de ponderação de outros elementos que não apenas uma determinada carga horária que equivalia, enfim, e equivale ainda em alguns sistemas de curso, à prova de avaliação do curso. E, portanto, é uma questão de adequação daquilo que é a realidade da vida do estudante hoje em dia, que neste caso diz respeito ainda apenas àqueles que estão organizados em ECTS, o que ainda apenas, porque ainda não caminhámos para lá, diz de facto respeito ao ensino superior e aos CETs que são equiparados por ECTS. E, portanto, nessa lógica de coerência, adequamos àqueles que de facto precisam de flexibilizar para se adaptarem a novos conteúdos de avaliação que não estavam contemplados no atual regime do Código de Trabalho. Obrigada.
Muito bem. Não sei se mais alguém pretende intervir relativamente a este ponto. Sra. Deputada Helena André, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não tanto pelo conteúdo, porque penso que nós estamos de acordo com o conteúdo, com estes esclarecimentos, e, portanto, a nossa preocupação das exclusões neste momento é ultrapassada, mas em relação à forma, ou seja, no número 3, que é aquele que nós estamos a tratar do artigo 91, fazemos referência na terceira linha da proposta que entregou hoje, em alternativa ao disposto no número anterior, e não é ao número anterior, é ao número 1. E, portanto, é essa a correção que temos que fazer no texto. Muito obrigada.
Que é a correção assumida, presumo eu. Muito bem. Então, será com esta correção que vamos colocar à votação esta proposta da alteração do artigo 91, apresentada pela senhora deputada Joana Barata Lopes e outros deputados do PSD. Eu pergunto se há votos contra, se há abstenções. Abstenção do PCP. Votos favoráveis? Bloco de Esquerda, PS, PSD, CDS. Portanto, está aprovado o artigo 91 com esta redação. Passamos ao artigo 94, a concessão do Estatuto de Trabalhador Estudante. Tem a palavra a senhora deputada Joana Barata Lopes.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 94, tinha sido levantada a questão de que, de facto, a redação apresentada do ponto de vista da técnica legislativa não correspondia ao objetivo de que não era cumulativo, mas pretendia introduzir aqui a não interferência entre os dois polos, ou seja, o estabelecimento de ensino e a entidade empregadora. Assim sendo, e peço para que seja distribuído também, já devia ter pedido há pouco, peço desculpa por isso, assim sendo, a redação que agora propomos é de que seja mantido o número 1 do atual artigo 94 e seja aditado o número 2 que dirá, para concessão do estatuto junto ao estabelecimento de ensino, o trabalhador estudante deve fazer prova, por qualquer meio legalmente admissível, da sua condição de trabalhador.
É isso, não é?
Obrigada, Sr. Presidente. É exatamente isso. Mantém a redação do atual Código de Trabalho, que diz que o trabalhador estudante deve comprovar perante o empregador a sua condição de estudante, apresentando igualmente o horário das atividades educativas a frequentar. E o que se pretende com a introdução aqui do número 2 é garantir que fica regulamentada, desde logo, a concessão junto do estabelecimento de ensino, garantindo também que não há interferência e que não depende de qualquer tipo de comprovativo emitido pela entidade empregadora. Servirá, naturalmente. De maneira que, sendo uma relação tripolar, um dos polos não possa interferir no outro polo. Obrigada.
Em condição de votar, vamos votar a proposta de alteração apresentada pela senhora deputada Joana Barata Lopes e outros deputados do PSD para o artigo 94, de acordo com a nova redação que hoje nos apresentou. Votos contra? Abstenções? Abstenção do Partido Socialista? Votos a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PSD e CDS. Está aprovado. Pretende intervir, Sr. Deputado?
Sim, sim.
Faça a favor.
Sr. Presidente, só para anunciar que relativamente à votação deste artigo, do artigo 94, nós votamos favoravelmente. Em relação ao artigo 91, nós votaremos também favoravelmente em vez da abstenção, mas apresentaremos uma declaração de voto sobre a votação do artigo 91.
Passamos então ao artigo 96A. Pode ser, não pode? Legislação complementar, mesmo sendo o A. Não sei se o quero apresentar.
É naturalmente muito simples este aditamento. Tem a ver com o deixar claro que há uma legislação complementar porque, mais uma vez, é preciso que se perceba do ponto de vista do trabalhador estudante, sendo que este é o articulado geral, não se esgota. E na lei que regulamenta o Código de Trabalho, regulamenta as especificidades na relação com o ensino superior, com os estabelecimentos de ensino, aliás, e, portanto, para nós é importante que fique aqui, nesta subsecção, esta remissão para a legislação complementar. Obrigada.
Intervenções? Podemos votar? Com certeza. Se quiserem também... Então passamos a votar o artigo 96A, de acordo com a proposta da Sra. Deputada Joana Barata Lopes e outros deputados do PSD. Votos contra? Abstenções? Abstenção do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos a favor? PSD e CDSPP. Portanto, está aprovado. Propunha, embora não sejam 9 horas, que fizéssemos uma pausa agora e que retomássemos às 9h30. Pode ser? Não tínhamos combinado.